Ora, viva Alberto Gonçalves, neste final de semana, mais uma edição de Ideias Feitas, boa tarde, e vamos falar do tema do momento, que é o plano de desconfinamento que foi apresentado pelo Primeiro-Ministro António Costa. Muitas dúvidas em relação àquilo que foi apresentado, Alberto Gonçalves?
Sim, minhas e também pareceu do próprio Primeiro-Ministro, mas eu gostaria de recuar umas semanas, duas, três semanas, salvo erro, e quando apareceu por aí, andou a circular aí na internet, um outro plano de desconfinamento, que a princípio começou-se a pensar que seria um esboço do plano a tomar, mas depois parece afinal era mentira, foi alguém que fez para uso particular, segundo explicou, não interessa, não é isso que está em causa. Agora, esse plano falso do desconfinamento era bem mais claro e razoável do que o plano verdadeiro que o Dr. Costa apresentou ontem. O plano que o Dr. Costa apresentou ontem vinha iluminado ou enfeitado com uns gráficos, uns quadros com umas cores que obviamente o Dr. Costa não percebia, ele estava para ali a apontar para aquilo sem perceber minimamente o que estava a fazer, e também nisso não o podemos culpar, porque também acho que quem fez aquilo também não percebia o que estava ali a fazer, é que eu era absolutamente indecifrável, eram umas manchas de cor, parecia aqueles jogos que as crianças jogavam em que havia quatro cores e se acendia uma luz de cada vez em cada uma das cores, e tínhamos de seguir ali padrões com rapidez, parecia uma coisa desse género, não se percebe o que é que isso tem a ver com o confinamento, com o desconfinamento, com a saúde, com a questão sanitária, com a questão da economia, não se percebia nada o que é que se teve a ver com isso. Naquilo que se conseguiu perceber, também não ficámos propriamente muito, ficámos minimamente esclarecidos, não ficámos muito, eu pelo menos não fiquei muito descansado, o que se fez disto é uma espécie de desconfinamento a conta-gotas, como se o Dr. Costa estivesse a dar uma prenda às crianças, se as crianças se forem portando bem, e sempre ameaçando as crianças que se portarem mal, a coisa pode retroceder, como se isto dependesse só ou exclusivamente do comportamento das pessoas, quer dizer, não temos nenhuma razão para acreditar que isto depende só que a taxa da Covid ou que os casos, o aumento ou diminuição de casos da Covid depende exatamente do que as pessoas andam a fazer ou não andam a fazer. Para isso, se queria evitar a Covid radicalmente, tinha-se fechado os supermercados e os transportes públicos de uma vez e paralisava-se o país de facto, e as pessoas ficavam cada uma fechada numa divisão das suas casas e aí sim estavam isoladas e ninguém contactava com ninguém. Não sendo esse o caso, estas coisas fazem todas muito pouco sentido. Agora vamos ter umas semanas de venda ao postigo, seja lá o que isso for, depois já pode regressar os restaurantes com quatro pessoas numa mesa, depois podem alargar para seis, se portarem bem, sempre, claro. Ou seja, o que o Dr. Costa pretende, acho que aquilo que ele pretendeu fazer é fingir que o governo está a basear-se na ciência, e a ciência neste caso é um conceito bastante volátil, que o governo está a basear na ciência para tomar medidas, portanto ele não tem nenhuma responsabilização nisto, se isto correr mal, e pode correr mal, não faço ideia se vai correr mal ou bem, não é por causa exatamente das regras ou da falta delas, mas ninguém sabe por onde o vírus, a intensidade do vírus e os seus cursos, não é? Se isto correr mal, a culpa não é do Dr. Costa nem do governo, o governo fez o que pôde e aí está absolutamente escudado na ciência. E ainda por cima passou por bonzinho, no sentido, aquela história do polícia mau, polícia bonzinho, nesta história, não sei se foi combinado, se não foi combinado, não faço ideia se há divergências de facto entre São Bento e Belém, ou se é uma simulação para estratégica, vá, mas quem ficou com o estatuto de polícia mau foi o professor Marcelo, que no meio de umas visitas por aí, agora andou a se ir andar pelo Vaticano e por Espanha e por Madrid, não é? Mas queria, pelos vistos, prolongar o confinamento, não se percebe bem até quando, pelo menos para depois da Páscoa, e se calhar se ele pudesse decidir exclusivamente até ao fim do mandato dele, que são só mais 5 anos, e isto confinava-se mais uns 5 anos, e isto íamos ao sítio, embora já não tenhamos praticamente casos de Covid, não há praticamente, infelizmente, mortes por Covid, mas é nesse ponto em que estamos, o Dr. Costa a responsabilizar-se, o professor Marcelo a passar por um bocadinho mais, por ser um bocadinho mais severo.
Ainda assim, o Presidente da República já hoje, e depois também dessas questões por causa de não fazer a declaração ao país, como é habitual, depois também da aprovação da renovação do estado de emergência, já disse que há um equilíbrio muito razoável e muito prudente no desconfinamento.
Sim, hoje veio elogiar o plano de desconfinamento, também seria... terá percebido que as pessoas acharam que mais vale isto do que nada, quer dizer, pelo menos aquela parcela das pessoas que estão fartas disto e sobretudo as pessoas que estão a empobrecer à custa disto, que uma coisa é estarmos todos muito, muito, muito chateados com o fecho da com as implicações e as limitações que isto provoca ao nosso lazer, ao nosso convívio, etc. No caso das pessoas que se deixam limitar mais por isso. Outro caso mais grave são as pessoas que estão nitidamente sem conseguir praticamente pôr comida na mesa em casa porque estão graças a estas imposições. E é natural que o professor Marcelo também não queira agora... O professor Marcelo e o doutor Costa agem exclusivamente com base nos respectivos índices de popularidade. Todas as decisões que eles tomam, tudo aquilo que eles dizem em público, tudo o que fazem em privado é pensar nisso. Evidentemente, já se viu, não é uma raridade na classe política, não são uma raridade na classe política, mas são aquele tipo de políticos que, por exemplo, Pedro Passos Coelho não era, para o bem e para o mal, não era um desses políticos, e estes são aqueles políticos que apenas agem em função da sua popularidade. Não querem que nada disso seja, que esta seja comprometida. Este é o objetivo deles, tudo o resto é absolutamente secundário. Agora, pronto, dito isto tudo, eu gostaria só de lembrar as pessoas, aquelas pessoas que estão cheias de medo ou que por preguiça estão a gostar de estar em casa em layoff ou com salário garantido ou com o que for, ou com a reforma garantida, o que acham eles garantida, estão a gostar do confinamento e acham que o confinamento não deveria se prolongar também não sei até quando. Eu gostaria de lembrar essas pessoas que, para além de respeitar o facto de gostarem de estar em casa, a ver a Netflix e tudo isso, gostaria de que pensassem no que aconteceu há quase um ano, quando no início de maio de 2020 se fez o desconfinamento. Na altura o desconfinamento foi, apesar de tudo, e era uma situação mais inédita e etc, mas apesar de tudo foi um desconfinamento mais claro do que este. As coisas abriram, não todas, não em simultâneo, mas com maior proximidade, não se fez estas fases todas, não se criou estes gráficos de cores abstratos que ninguém consegue perceber, não se criou nada disso, e o que aconteceu em consequência disso foi que o número de casos não aumentou, pelo contrário, o número de casos começou a diminuir com o desconfinamento e estabilizou durante 5 meses, até voltar a começar o aumento em outubro, e melhor do que isso, muito mais importante do que isso, o número de mortes praticamente desapareceu, tornou-se residual. Tivemos durante 5 meses, um dia havia 4 mortos, um dia seguinte não havia nenhum, depois havia 1 morto, depois havia 5, atribuíveis à Covid. Já sabemos que muitos desses mortos não são exatamente por Covid, mas por uma série de outras doenças graves associadas. Portanto, o desconfinamento, aquele medo, aquele pavor que as pessoas têm do desconfinamento, não provocou absolutamente nada. Se este ano vai provocar, não faço a mínima ideia, nem ninguém faz. É aí que está a questão. Mas isso não depende do desconfinamento, depende de fatores que eu não controlo em relação ao vírus, nitidamente. O Dr. Costa e o professor Marcelo não controlam, e aqueles peritos que vão ao Infarmed mostrar gráficos em que incluem 1, 2 ou 3 variáveis e esquecem 150 variáveis que não incluem nos gráficos, eles também não controlam. O que se está a passar com o vírus, aquilo que podemos dizer do ponto de vista de um leigo, é que provavelmente o vírus vai como em tempos o doutor Santana Lopes, vai andar por aí e de vez em quando vai contaminar alguém, e de vez em quando é capaz que alguém morra por causa do vírus. Mas já morreu muita gente e continua a morrer, e vai morrer gente por causa de outras coisas. É essa questão que as pessoas deviam ter em conta. A vida não se esgota na Covid, não se pode esgotar na Covid, porque se esgotarmos a vida na Covid, a vida vai ser muito triste e vai ser muito limitada, e mesmo a saúde das pessoas vai sofrer por isso, porque a saúde das pessoas não é afetada, infelizmente não é afetada só pela Covid, é afetada por muitos outros fatores. Era só isso que gostaria de dizer, e já agora, bom fim de semana.
Bom fim de semana, Alberto Gonçalves, neste final de semana, esta sexta-feira, com estas ideias feitas a propósito desse plano que foi ontem apresentado por António Costa para o desconfinamento do país. É esse plano que o Primeiro-Ministro quer que seja prudente, cauteloso, gradual e a conta-gotas.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.